Na manhã desta terça-feira, um homem morreu durante uma troca de tiros com a equipe da PETO, da 31ª Companhia da Polícia Militar, no bairro de Valéria. O confronto aconteceu na rua Rio Verde, área conhecida pelo intenso tráfico e consumo de drogas. De acordo com informações, policiais da equipe da PETO realizavam patrulhamento na região para combater ações criminosas quando se depararam com diversos homens armados. Ao perceberem a presença da guarnição, os criminosos teriam efetuado disparos contra os militares, que revidaram. Após o fim do confronto e durante a varredura no local, um dos homens foi encontrado caído no chão. Com ele, os policiais apreenderam uma arma de fogo, uma mochila contendo diversas porções de cocaína, maconha e crack. O homem chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital do subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. A guarnição seguiu para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde o caso será registrado.
Pois é, meu amigo, todo dia a gente vê uma notícia nova, todo dia chega alguma coisa, mas vem assim, São João está chegando, Igor Guimarães. Ah, e continua ainda o imbróglio envolvendo aí um monte de artistas que dizem não terem recebido dinheiro.
É. Esse é um problema antigo e que só o governo é que pode resolver e, se quiser, esclarecer. Recentemente, o secretário de Cultura, quando foi questionado sobre isso, ele, ao invés de dar uma resposta de esclarecimento, ele foi muito duro, muito crítico, como se não devesse dar uma satisfação plausível, né? E que houvesse entendimento, né? Mas eu acho que só o governo mesmo pode responder. Eu sei que tem muitos artistas que estão reclamando, muitos inclusive dizem assim, a gente não vai repetir, não vai aceitar, porque vai ser mais um ano sem receber. Então, é preciso que o governo sente na mesa, converse com eles, porque todo um planejamento foi feito para a festa ser realizada, né? Os artistas fizeram seu planejamento, foram até o local, se efetivamente trabalharam, tem que receber. Aí não tem jeito.
É verdade. Olha, se você acha que andar de carro em Salvador é ruim, tem engarrafamento e tal, não tá tão ruim assim não, viu?
É mesmo.
Circular por Salvador nos horários de maior movimento ainda exige paciência em corredores como a Paralela, Avenida CM, Avenida Cidade Baixa, Subúrbio, ali nos acessos à Ola. Mesmo com gargalos conhecidos por motoristas, passageiros de um ano de aplicativo, a capital baiana aparece com o trânsito menos congestionado do Nordeste em estudo internacional de tráfego. Segundo o Tantum Traffic Index 2025, elaborado pela empresa holandesa, Salvador registrou índice médio de congestionamento de 47,6% no ano passado, o menor entre as capitais nordestinas avaliadas. O percentual ficou abaixo dos registrados em Fortaleza, que foi 56,9%, e Recife, e chegou a 64,7%. No recorte nacional, Salvador teve o segundo melhor desempenho entre as cidades brasileiras monitoradas pelo levantamento, atrás apenas de Brasília, que registrou 34,4%. A capital baiana ficou à frente de centros como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza e Recife. O resultado mostra que, embora a percepção cotidiana de quem enfrenta retenções nos horários de pico continue sendo marcada por lentidão em pontos específicos da cidade, Salvador apresentou desempenho melhor que outras capitais no conjunto dos indicadores analisados. Portanto, na prática, o levantamento considera quanto tempo os motoristas gastam para se deslocar e como esse tempo aumenta quando há congestionamento. Em Salvador, um trajeto de 10 quilômetros levou em média 19 minutos e 52 segundos em 2025. Em Brasília, cidade que liderou o ranking nacional entre os monitorados, o mesmo percurso teve tempo médio de 16 minutos e 40 segundos. Portanto, Salvador, a gente reclama às vezes, mas está melhor do que muito lugar por aí, viu?
Eu acho o seguinte, que a Prefeitura de Salvador promoveu a construção de diversos viadutos, né?
Facilitou muito, né?
Salvador hoje é a capital brasileira dos viadutos, e isso evidentemente que reduz as retenções de trânsito, né? Você tira os semáforos, então, consequentemente, você tem mais fluidez. Então, é natural que tenha melhorado e muito a situação do trânsito de Salvador, mas tem momentos assim que parece que a gente percebe que a quantidade de carro está saturada mesmo, né? Saturada. Mas o que melhorou bastante, melhorou, viu? Em determinados pontos. Agora vai piorar na calçada.
Ali naquela região, né?
Na calçada vai piorar, porque a calçada, a gente precisava ver o trem passando por cima e não bloqueando o trânsito para poder ele passar ali pela frente.
Aí ele não, quando chega ali na calçada, ele não vai por cima, ele vai por baixo?
Ele vai passar pela frente dos carros. O trilho foi colocado para poder ele sair da estação da calçada. Sim. E transitar ali na frente do largo da estação e seguir no sentido da Feira São Joaquim.
Sei.
Ele vai atravessar a pista. Ele vai de um lado para o outro, vai ser trabalhoso, velho.
Rapaz, vai ser mesmo. Vai ser mesmo.
Ali, quem tá saindo da Península Itapajipana para ir no sentido Elevador Lacerda, bem como quem tá no sentido Elevador Lacerda e que estiver indo para
misturar a feira pro Ferry Bolt.
Vai ser um caos. Ali vai ser um caos. A gente já tá avisando por antecipação, mas a gente sabe que provavelmente agora não serão tomadas providências para não atrapalhar o calendário do metrô, mas...
Do VLT,
mas segure a onda aí, viu? Você que transita aquela região, que o bicho vai pegar.
Vai para a Cidade Baixa, né?
Isso.
Que obrigatoriamente tem que passar por ali.
Tem que passar.
Então tem possibilidade de ter problemas num futuro muito próximo.
Sim,
né?
Não tem dúvida. Vai ser complicado.
Vai ter que pensar, viu? Porque ali já é chato por natureza.
E o VLT ali naquela região vai ser complicado mesmo. Vamos lá.
Gente,
7 horas em ponto.
Acabou nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta a partir das 18 horas aqui no Giro de Notícia na Cardeal FM 106.1. Boa noite, Yasmin Guimarães.
Boa noite
a todos. Fiquem com Deus.
Destinada à análise e votação de projetos. Por esse motivo, o programa Voz do Brasil vai ao ar às 10 da noite aqui pela Rádio Senado. Mas você pode acompanhar a Voz do Brasil pela internet em senado.leg.br/rádio, clicando no canal 2. Voltamos com o áudio da sessão. Está com a palavra o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Porque o evento que teremos, inclusive depois de amanhã,
como lavagem de dinheiro e tráfico de armas.
E ainda, na nossa última reportagem sobre o Move Brasil, vamos falar das condições facilitadas para motoristas de táxi e aplicativos trocarem os carros.
Os profissionais poderão comprar carros de até R$150 mil, pagando a metade dos juros de mercado. Luciana Colares de Holanda.
A partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento.
E a gente vai falar também de educação.
Termina amanhã o prazo para pagar as inscrições do Enem para os alunos que não estão isentos da taxa.
E os dados mais recentes divulgados pelo governo do Brasil mostram que o número de crianças dependentes do BPC na escola é o maior já registrado.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula segue na França, onde participou hoje da reunião de cúpula do G7, o grupo que reúne as nações mais desenvolvidas do Ocidente.
Em seu discurso, o presidente defendeu que os países ricos destinem mais recursos para os países em desenvolvimento.
Lula também manteve reuniões bilaterais com a Comissão Europeia e a primeira-ministra do Japão.
Na primeira intervenção na cúpula do G7 em Evian, na França, o presidente Lula alertou os líderes do grupo, que reúne algumas das maiores economias do mundo, que a desigualdade entre nações ricas e pobres aumentou nos últimos anos. A sessão foi fechada à imprensa e teve apenas o discurso escrito divulgado. De acordo com o presidente, ano passado, houve uma queda histórica de 23% na ajuda oficial ao desenvolvimento. Segundo Lula, a falta de recursos tem deixado milhões de pessoas ao redor do mundo sem alimentação, sem escola e vulneráveis a doenças que poderiam ser prevenidas. Por outro lado, o brasileiro afirmou que os gastos militares somam quase 3 trilhões de dólares por ano. Ainda no discurso, o presidente Lula defendeu soluções, como a troca de dívidas dos países pobres por ações climáticas ou investimentos sociais. E destacou medidas adotadas pelo Brasil, como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, criado para financiar a manutenção desse bioma, e a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que permite o compartilhamento de experiências eficazes na redução de desigualdades. Lula também falou de segurança. Defendeu que o combate ao narcotráfico seja feito junto ao combate de ilícitos, como lavagem de dinheiro e tráfico de armas. Pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaishi. Eles trataram do possível início das negociações para um acordo de comércio entre Mercosul e Japão.
E eu fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul. E além dessa boa notícia do Mercosul, eu espero que possamos produzir boas notícias na relação bilateral Brasil-Japão.
No fim da tarde, o presidente Lula se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Eles trataram de medidas restritivas adotadas por países da Europa contra produtos brasileiros e acertaram a criação de uma comissão entre o Itamaraty e os representantes do Bloco Europeu para identificar as dificuldades e buscar soluções. Também nesta terça-feira, o presidente Lula participou de um jantar com todos os chefes de Estado e de governo que estão em Evian para as reuniões do G7. De Evian Leban, na França, Luana Karen.
E ainda durante os trabalhos do G7, o presidente Lula e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, divulgaram uma carta pedindo que os líderes das maiores economias do mundo apoiem a conclusão do Acordo Global sobre Pandemias.
O acordo foi aprovado em 2025, mas um ponto extra ainda precisa ser discutido para ele entrar em vigor.
O Brasil preside essas negociações que tratam da adoção do anexo de acesso a patógenos e partilha de benefícios.
O foco é garantir a troca de informações sobre vírus, bactérias e outros agentes com potencial para se tornarem novas pandemias.
Além disso, é preciso garantir que países em desenvolvimento tenham acesso a vacinas e tratamentos de forma justa do que ocorreu com a pandemia de Covid-19.
Garantir mobilidade e proteger áreas ambientais são desafios das obras de pavimentação da BR-319, que atravessa uma das regiões mais sensíveis da Amazônia.
A rodovia conecta Manaus a Porto Velho e é a única via terrestre que liga a capital do Amazonas com o restante do país.
Com investimento de 20 bilhões de reais, o governo do Brasil vem adotando um modelo inédito, que deve servir de referência.
São medidas especiais para assegurar proteção ambiental e reduzir o isolamento logístico da região.
Uma rodovia que representa um dos maiores desafios de infraestrutura do país. A BR-319, responsável por conectar o Amazonas ao restante do Brasil por via terrestre, recebe um novo modelo de gestão. A ideia é unir mobilidade, desenvolvimento e preservação da floresta. Em Brasília, representantes do governo do Brasil apresentaram as medidas especiais previstas. O plano prevê ações de proteção ambiental, monitoramento territorial, reforço da fiscalização e regularização de terras na área de influência da rodovia. A secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ana Flávia de Sena Franco, explica que todo o trabalho feito pelo governo vai transformar a BR-319 em um modelo de desenvolvimento e preservação ambiental.
Nosso objetivo é fazer do processo de repavimentação da rodovia um modelo de gestão e controle ambiental com participação das comunidades, respeito aos saberes tradicionais, recuperação de área degradada, geração de emprego e renda para a população por meio do fortalecimento das cadeias da bioeconomia.
O plano prevê melhorias nos 877 quilômetros da BR-319. As medidas de proteção ambiental incluem a ampliação de áreas protegidas, ações de resgate da fauna e criação de estruturas de passagem para animais. além do reconhecimento e demarcação de terras indígenas e ações de regularização fundiária. Entre as medidas de infraestrutura estão a substituição de 52 pontes de madeira e a manutenção permanente da rodovia. A previsão é implantar também sistemas de monitoramento com implantação de portais de fiscalização, brigadas de combate a incêndios e bases integradas de órgãos públicos. Para o diretor-presidente da InfraSA, Jorge Bastos, trata-se de um modelo inovador e único no mundo.
É uma coisa inovadora, não tem nada igual no mundo. É de suma importância, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a gente mostrar como pode ser sustentável uma rodovia dentro da selva amazônica.
O modelo prevê um contrato único de 20 anos, renovável por mais 15. A assinatura do contrato deve acontecer em dezembro de 2027. A expectativa é transformar a BR-319 em referência de integração regional com proteção da Amazônia e presença permanente do poder público na região. Reportagem Pablo Mundim.
Move Brasil foi criado pelo governo federal para estimular a troca da frota brasileira por veículos mais modernos, eficientes, seguros e menos poluentes.
Inicialmente, o programa teve foco em caminhões e ônibus, que nós falamos aqui na Voz do Brasil.
Na última sexta-feira, foi lançada a versão voltada para ajudar entregadores a comprarem novas motos, bicicletas elétricas e veículos semelhantes.
Hoje nós vamos falar do Move Brasil voltado para taxistas e motoristas de aplicativos.
A partir dessa sexta-feira, eles poderão solicitar o financiamento de novos veículos junto a instituições financeiras. Luciana Colares de Holanda explica.
Juros abaixo da metade dos valores encontrados no mercado e melhores prazos para pagar. Esses são os benefícios que o programa Move Aplicativos oferece para taxistas e motoristas de aplicativos adquirirem veículos novos. As condições especiais de financiamento valem para carros de até R$150 mil e que atendam critérios de sustentabilidade, como os flex, híbridos e elétricos. O Wallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, detalha as vantagens do programa.
Para além de proporcionar a possibilidade de renovação de frota, de descarbonização, ela também dá ao trabalhador melhores condições de trabalho, de vida e de adquirir uma propriedade a uma taxa de juros que está abaixo da metade do mercado. A taxa de juros hoje de mercado gira em torno entre 24% e 28%, dependendo do perfil. Hoje, essa taxa de juros é de 12,5% para homem e 11,5% para as mulheres.
Uma pesquisa do IBGE, divulgada no ano passado, mostra que quase 2 milhões de pessoas trabalhavam como motoristas de automóvel no Brasil em 2024. Para Simone Almeida, motorista de aplicativo há quase 10 anos, não fosse por essas condições facilitadas de pagamento, seria impossível trocar de carro.
Hoje, nas condições atuais, sem o programa Move Brasil, a gente não consegue adquirir esse veículo para ter um rendimento melhor. E é conforto também do passageiro. O passageiro entra ali e quanto mais estrelas você tem, quanto mais bem avaliado você é, mais você recebe corridas pelas plataformas.
Em maio, o presidente Lula assinou uma medida provisória que destina até R$30 bilhões para o programa. Podem participar motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses que tenham realizado ao menos 100 corridas nesse período na mesma plataforma, além de taxistas em atividade. Para participar, é só acessar a plataforma oficial gov.br/movebrasil e autorizar o uso dos dados necessários para análise de elegibilidade. E ainda esta semana, a partir de 19 de junho, os motoristas habilitados poderão escolher veículos e procurar uma instituição financeira credenciada para solicitar o financiamento. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
doenças do pulmão, do coração, maior incidência de câncer.
A lista de prejuízos na saúde é grande para quem fuma.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano.
O SUS oferece todo o tratamento de graça para quem deseja parar de fumar. E a busca por ele tem crescido nos últimos anos.
O servidor público Frederico Pereira fuma há mais de 30 anos. Ele está em tratamento no Hospital Universitário de Brasília por causa da bronquite e do início de um enfisema pulmonar. E fala sobre a dificuldade que é abandonar o cigarro.
Não desisti ainda dessa luta e dessa tarefa, até porque é uma necessidade de saúde.
Parar de fumar vai muito além de abandonar um hábito. A dependência da nicotina provoca sintomas físicos e emocionais que podem dificultar o processo. Por isso, muitas vezes é necessário acompanhamento médico. O Sistema Único de Saúde oferece tratamento completo para quem deseja parar de fumar. A chefe de controle do tabagismo do Instituto Nacional de Câncer, INCA, Maria José Giongo, detalha esse atendimento.
Então, essa pessoa ela vai ser acolhida na unidade de saúde, né? Esse tratamento ele pode ser individual ou em grupo, caso seja necessário que essa pessoa, que esse cidadão se utilize de medicamentos para auxiliá-lo no processo de cessação, então ele vai receber esse medicamento também de forma gratuita. Então as equipes das unidades de saúde dispõem de uma equipe ali multiprofissional que vai dar toda assistência para a pessoa que deseja parar de fumar.
E a procura por tratamento tem crescido. A distribuição de remédios no SUS aumentou 138% entre 2022 e 2025. Foram 19 milhões de medicamentos entregues em 2022, número que saltou para 46 milhões no ano passado. Além do medicamento bupropiona, o SUS oferece também outras opções que ajudam a parar de fumar, como goma de mascar e adesivos de nicotina. Um apoio importante para combater um hábito que traz consequências sérias para a saúde. No Brasil, 477 pessoas morrem a cada dia por causa do tabagismo. O professor e pneumologista do Hospital Universitário de Brasília, Ricardo Martins, fala sobre os malefícios do cigarro.
O cigarro é a principal causa evitável de doença no mundo. No campo das doenças respiratórias, são as doenças do tipo bronquite, enfisema, câncer de pulmão, que nos preocupa bastante, né? E doenças também da área do coração, né?
Quem deseja parar de fumar pode procurar uma unidade básica de saúde e verificar onde o tratamento é oferecido em seu município. Reportagem Márcia Fernandes.
Atenção, estudantes que já se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio e ainda não realizaram o pagamento da taxa de inscrição.
Os candidatos não isentos devem pagar o valor de R$ 85,00 até amanhã. Sem ela, a inscrição não é válida.
O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.
O exame é válido para ingresso em universidades por meio do Sisu, ProUni e Fies e também em faculdades no exterior.
Termina nesta quarta-feira, 17 de junho, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do exame. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago por boleto, PIX, cartão de crédito ou débito em conta, conforme a instituição financeira. Não precisam pagar a taxa os estudantes que tiveram a isenção aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, como alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública, participantes do programa PEDMEI e pessoas inscritas no cadastro único que atendam aos critérios do edital. Os candidatos que solicitaram atendimento especializado vão poder consultar o resultado do pedido a partir de 26 de junho na página do participante. Acesse em enem.inep.gov.br/participante. Com redação de Lucília Araújo, Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Avanço na inclusão educacional de estudantes com deficiência beneficiários do benefício de prestação continuada.
O BPC registrou o maior índice de sua história de crianças e adolescentes entre 0 e 18 anos matriculados, 83% em 2024.
Em 2008, apenas 21% dos beneficiários estavam matriculados.
Mãe de dois filhos, a Raimunda de Oliveira Souza conta que trabalhava como doméstica para pagar as contas de casa, até que em 2018 viu sua vida mudar após o filho mais novo, Davi, com então 7 anos, ser diagnosticado com um transtorno do espectro autista.
Ele, quando na idade de criança, né, de creche, né, que ele foi de creche, eu comecei a perceber alguns detalhes que eu achava diferente, assim, diferenciado das outras crianças, né? Aí, quando chegou no período dele ir para a escola normal, no ensino fundamental, né? Logo no primeiro ano, a professora já me chamou para conversar. Falou só, o Davi, ele é assim, é dessa forma, então é melhor você procurar um médico, né, fazer uns testes, né, uma consulta. Né?
O diagnóstico significou apenas o início de uma batalha solitária para Raimunda, que passou a dedicar todo o seu tempo ao tratamento do filho. Sem muita escolha, ela conta que teve que deixar o emprego remunerado e recorreu ao benefício de prestação continuada. Desde 2022, o BPC, no valor de um salário mínimo por mês, serve para cobrir gastos com medicamentos, alimentação e escola. O estudo, ela garante, é um item indispensável na rotina.
Tira notas razoáveis, mais para boa, né? Porque tem a mãe aqui que fica no pé, né? Ensinando da maneira que eu posso, que eu também não tenho também laço, estudo, mas eu faço o que eu posso, né? E educadora social, que também eu sempre corro atrás, eu cobro na escola, eu sou aquela mãe mesmo que cobra. Se eu estou vendo que está alguma coisa errada, eu vou lá na escola, converso, eu sei das minhas obrigações, eu sei dos direitos que ele tem, então eu vou atrás.
E não é só a Raimunda que se preocupa com a educação do filho. Em 2024, o benefício de prestação continuada registrou o maior índice da história de crianças e adolescentes beneficiários matriculados. Dos mais de 870 mil beneficiários, 83% estavam na escola. Em 2008, eram apenas 21%. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para João Paulo Santos, consultor jurídico do Ministério, o resultado mostra o compromisso do governo em ampliar o acesso à educação e reforçar o acompanhamento permanente da política pública.
O BPC na escola é um serviço específico do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que passa a auxiliar, a tentar colocar todos os beneficiários do BPC em idade escolar, ou seja, pessoas com deficiência, né? Não são idosos, são pessoas com deficiência, jovens e crianças, na escola, frequência escolar para essas pessoas, que é um processo de inclusão que não é fácil, né? Um processo de inclusão que precisa ser realizado no cotidiano.
Mais de 6 milhões e 500 mil pessoas recebem hoje o benefício de prestação continuada. Desse total, aproximadamente 58% são pessoas com deficiência e 42% são idosos. São beneficiários aqueles em famílias com renda igual ou menor que 1/4 do salário mínimo por pessoa, ou R$379,50 por mês. Reportagem Gabriela Noronha.
Junho é o mês das festas juninas e as autoridades acendem um alerta para uma prática que, além de perigosa, é ilegal.
Soltar balão é crime ambiental no Brasil, com pena de até 3 anos de prisão, além de multas.
A prática é um perigo real. Provoca incêndios em florestas e casas e causa apagões nas redes elétricas. E pode prejudicar também o voo de aviões.
Nesta época do ano, a soltura ilegal de balões triplica, segundo a Força Aérea Brasileira. Entre 2019 e 2024, foram quase 4.500 ocorrências em todo o país. E para identificar os culpados, o tenente Tauan faz um apelo para a população.
A gente acredita que por meio da conscientização da população, e a partir da não soltura e nenhum incentivo e a divulgação dessa prática na internet, o compartilhamento dessas atividades também por WhatsApp. A gente imagina que, com a contribuição da população, a gente reduzirá o risco dessa recorrência e preservará, portanto, a segurança de todos.
Esta prática é crime, previsto na Lei 9.605 de 1998, com pena de 1 a 3 anos de detenção e multa, além de crime ambiental, pelo potencial de causar incêndios e destruição. Ana Gabriela Salles, para a Voz do Brasil.
A Caixa Econômica Federal começa amanhã a fazer os pagamentos do Bolsa Família deste mês.
Essa semana serão pagos os beneficiários com o NIS final 1, 2 e 3, na quarta, quinta e sexta-feira.
Ao longo da semana que vem, serão feitos os pagamentos para os beneficiários com os números finais de 4 a 8.
E nos dias 29 e 30 de junho, os pagamentos para quem tem NIS final 9 e 0.
Para beneficiários de municípios que tiveram situação de emergência ou calamidade declarada, o pagamento será feito integralmente amanhã, independente do número do NIS.
Ao todo, cerca de 19 milhões e 300 mil famílias recebem o Bolsa Família.
O comércio varejista do país continua em ritmo de crescimento no mês de abril na comparação anual.
Combustíveis e lubrificantes com 1,6% e supermercados, alimentos, bebidas e fumo com crescimento de 0,9%. O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, materiais de construção e atacado especializado de alimentos, também apresentou resultado positivo na comparação anual, com alta de 1,4% em abril. No acumulado de 2026, o segmento registra crescimento de 1,8%. O desempenho positivo alcançou diversas regiões do país. Na comparação com abril de 2025, 20 das 27 unidades da federação registraram um aumento nas vendas do varejo, com destaque para Pernambuco, Tocantins e Distrito Federal. Os números indicam avanço em áreas importantes da economia, com setores de consumo essencial e de bens duráveis contribuindo para a manutenção do crescimento do comércio brasileiro. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF condena Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferência em julgamento sobre golpe de Estado. STJ decide que espólio e herdeiros de aposentado com doença grave podem pedir restituição do imposto de renda pago indevidamente. Justiça do Trabalho e órgãos parceiros organizam atendimento a comunidades indígenas no Amapá. Boa noite, eu sou Walter Lima. Por unanimidade, a primeira turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação no curso do processo. A acusação sustentou que ele teria atuado junto a autoridades norte-americanas para pressionar ministros do STF e influenciar o julgamento de ações envolvendo o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, entendeu que houve tentativa de constranger a atuação da corte por meio de sanções e pressões internacionais. Eduardo Bolsonaro foi condenado a 40 anos e dois, ou seja, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão no semiaberto, mais 50 dias multa. Se aposentado com doença grave não foi isento de imposto de renda e pagou mais do que deveria após a morte dele, tanto o espólio como os herdeiros podem pedir na justiça a devolução do valor pago indevidamente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O espólio de uma aposentada com câncer de mama buscou o reconhecimento da isenção de imposto de renda prevista em lei e a restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria dela. A Justiça do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem resolução do mérito. Já o relator na segunda turma do STJ, ministro Teodoro Silva Santos, considerou que, embora a isenção por doença grave tenha natureza pessoal, a restituição possui caráter patrimonial e pode ser transmitida aos herdeiros. Assim, um colegiado determinou que os autos retornassem ao Tribunal Estadual para prosseguimento do julgamento da apelação sobre o pedido de restituição.
Justiça do Trabalho e órgãos parceiros organizam últimos detalhes para começar o atendimento a comunidades indígenas no Amapá. Rafael Silva.
Começam amanhã os serviços levados pela Quarta Itinerância Cidadania aqui com você, a Aldeia Manga, no município de Oiapoque, extremo norte do estado. Desde domingo, equipes da Justiça do Trabalho e de órgãos parceiros se organizam na região. Hoje estão sendo montadas as estruturas e revisados os últimos detalhes para atendimentos sobre questões trabalhistas e previdenciárias, serviços de saúde, regularização de documentos e muito mais. E tudo isso de graça para os moradores da região.
O TSE recebeu representantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para inspecionar os códigos-fonte da urna eletrônica e dos sistemas eleitorais. É a terceira instituição fiscalizadora a visitar o TSE. Fábio Ruas.
O representante da Confederação Nacional do Comércio foi recebido pela equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE. Os técnicos do tribunal tiraram dúvidas e abriram o código-fonte para a vistoria. Yuri Cavalcante, especialista em tecnologia da informação da CNC, elogiou a iniciativa do TSE de realizar o ciclo de transparência das eleições 2026. Já fizeram a vistoria o Partido União Brasil e o Senado Federal.
Ministérios Públicos Federal e de São Paulo pedem a anulação de nova licença do pré-sal por risco de agravamento da crise climática. Estima-se que a extração e o uso dos combustíveis fósseis resultem no lançamento de mais de 3 bilhões e 800 milhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Vanessa Pereira.
A nova licença corresponde à etapa 4 do pré-sal, a nova fase de exploração de óleo e gás natural na Bacia de Santos, em São Paulo, prevista para começar entre 2026 e 2032. O objetivo da ação é que a licença seja definitivamente anulada e que o IBAMA seja proibido de conceder novos avais até que a Petrobras cumpra os diversos requisitos que estão em aberto, como a complementação dos estudos ambientais e a comprovação da compatibilidade da etapa 4 com compromissos assumidos pelo Brasil e pela empresa na redução de emissão de gases do efeito estufa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova projeto que reconhece pós-graduação como formação continuada de professores.
Avança a proposta que acaba com soltura automática de presos por atraso na revisão de prisões preventivas.
Aprovada a criação da Universidade Federal do Esporte.
Boa noite.
Boa noite.
Cursos de especialização, mestrado e doutorado poderão passar a contar oficialmente como formação continuada dos professores da educação básica pública.
O plenário aprovou um projeto que atualiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para reconhecer essas qualificações como parte do aperfeiçoamento profissional dos educadores. Repórter Douglas Castilho.
Estão amparados pela proposta as especializações e também as pós-graduações, como mestrado e de doutorado, inclusive com a garantia de licença remunerada já prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sem a criação de novos gastos para o Estado. A relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, ressaltou a importância da proposta.
Trata-se de reconhecer que o professor não é apenas receptor de conhecimento produzido pela academia, mas ele também é agente capaz de produzir saberes a partir da sua experiência profissional.
A pesquisadora Flávia Monteiro, professora da Faculdade de Educação Educação da Universidade Federal Fluminense reforçou o papel e a necessidade da formação continuada na área da educação.
Isso representa um avanço e fortalece também a compreensão de que a formação de professores, ela deve ocorrer ao longo de toda a carreira.
O Plano Nacional de Educação, que é o principal instrumento de planejamento estratégico da educação no Brasil, estabeleceu a meta de que até 2034, 70% dos professores da rede pública tenham alcançado o nível de pós-graduação. A proposta vai à sanção presidencial.
O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, negou ter recebido 30 milhões de dólares do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, por meio de uma conta no exterior, ao repudiar a informação publicada em reportagem na última semana pela revista Veja. O parlamentar disse que as acusações são falsas e declarou que a situação representa não apenas um ataque pessoal, mas atinge também a imagem institucional do Poder Legislativo.
Davi Alcolumbre ainda defendeu a apuração da origem das informações divulgadas e afirmou ou que adotará todas as medidas legais e judiciais para esclarecer o caso. O senador enfatizou que não aceitará tentativas de intimidação ou constrangimento e criticou a divulgação de acusações sem provas.
Não podemos permitir que isso se torne uma prática normal no nosso país. Não podemos admitir que autoridades públicas, instituições ou qualquer cidadão sejam desmoralizados com base em fatos inventados e acusações absolutamente sem nenhuma prova.
Um atraso da justiça deve ser suficiente para colocar um preso em liberdade? Essa é a discussão por trás de um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado.
A proposta acaba com a possibilidade de soltura automática quando houver demora na revisão periódica da prisão preventiva. O texto, que segue o entendimento dos tribunais superiores, ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Segurança Pública analisou três projetos de lei que tratavam de regra que considerava ilegal a prisão preventiva caso o juiz não revisasse a necessidade da medida a cada 90 dias. A redação aprovada determina que o atraso na revisão não gera liberdade automática. Antes de qualquer decisão, o Ministério Público deverá ser obrigatoriamente ouvido e o ônus de pedir a reavaliação passará a ser da parte interessada, como explicou o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Concordamos que, uma vez decorrido o prazo para a reavaliação da prisão, se mostra adequada e necessária a prévia oitiva do Ministério Público sobre a manutenção da medida ou a soltura do preso, uma vez que essa previsão prestigia o princípio acusatório que orienta o processo penal.
O senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, lembrou que a soltura automática não constava no texto original do pacote anticrime enviado por ele quando era ministro da Justiça, tendo sido incluída durante a votação na Câmara dos Deputados.
Aí isso foi enxertado para o lobby pró-crime, infelizmente, de alguns parlamentares lá na Câmara dos Deputados. E foi aprovada essa aberração que sugere que a prisão caia automaticamente. Que é o sonho dos Vorcaros da vida, inclusive.
O projeto aprovado também amplia para 180 dias o prazo de revisão nos casos em que o preso já tenha sido condenado em primeira instância. O relator justificou que a medida é razoável diante da estrutura enxuta e da falta de capilaridade dos tribunais de segunda instância.
E o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, defendeu o endurecimento das leis de combate ao crime organizado ao afirmar que propostas nessa área têm enfrentado resistência do governo federal. Segundo ele, medidas como o fim das saídas temporárias de presos e o projeto antifacção avançaram graças à atuação da oposição no Congresso.
Moro também comentou a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Na avaliação do senador, a medida pode dificultar a lavagem de dinheiro e o financiamento internacional das facções.
É claro que essa designação feita pelos Estados Unidos não resolve todos os problemas. É claro que a tarefa de combater essas organizações é do Brasil, mas é evidente que essa ação do governo norte-americano facilita o nosso trabalho a nível internacional.
Já o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública pelo Senado. Estado. A proposta prevê maior integração entre União, Estados, municípios e Distrito Federal no combate à criminalidade, com o compartilhamento de informações, uso de tecnologia e ações conjuntas contra o crime organizado.
Segundo o parlamentar, a medida fortalece o Sistema Único de Segurança Pública e a cooperação entre as forças policiais. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e aguarda a análise do Senado.
Porque o crime ele ultrapassou as fronteiras dos estados, portanto, você tem uma coordenação nacional integrada nas informações, na inteligência, na cooperação. E essa PEC da segurança vai permitir que a gente possa dar o avanço necessário que o Brasil precisa em relação a esse tema que aflige a população, que aterroriza a população brasileira.
O esporte pode ganhar uma universidade dedicada à formação de profissionais e ao desenvolvimento de políticas públicas para o setor.
Os senadores aprovaram uma proposta que cria a Universidade Federal do Esporte. A nova instituição terá como missão produzir conhecimento, qualificar gestores e profissionais e contribuir para o fortalecimento das ações esportivas no país. Os detalhes com Pedro Pincer.
Com futura sede em Brasília, a Universidade Federal do Esporte terá entre as finalidades a formação de recursos humanos de excelência, com competências e habilidades para a gestão de políticas públicas de esporte e o incentivo à produção de conhecimento científico e tecnológico aplicado à gestão do esporte e ao treinamento de alto rendimento. Ex-ministro da Educação, o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, ressaltou a importância da criação da instituição.
O Brasil é uma potência esportiva. Somos um país de talentos extraordinários, mas ainda convivemos com a carência de profissionais qualificados na ciência do esporte, na gestão esportiva, no treinamento de atletas, no paradesporto e nas políticas públicas voltadas à inclusão pelo esporte. A Universidade Federal do Esporte nasce com o potencial de ajudar a preencher esse vazio histórico.
Os recursos financeiros para a implantação e manutenção da universidade virão do Orçamento Geral da União, com a possibilidade de auxílios e subvenções por entidades públicas e particulares. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E o Senado homenageou 3 pessoas e instituições dedicadas ao cuidado dos mais vulneráveis. Na segunda edição da Comenda Santa Dulce dos Pobres, foram reconhecidos o Instituto da Primeira Infância e PRED de Fortaleza, que atende mais de 4 mil crianças, a religiosa Maria Nilda Cavalcante Rangel e Jorge Eduardo Deister, coordenador da Vila do Pequenino Jesus, em Brasília.
Autor da proposta que criou a premiação, o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, afirmou que a comenda dá visibilidade a exemplos concretos de solidariedade e serviço ao próximo. A comenda Santa Dulce dos Pobres foi criada em 2020 e é concedida anualmente a pessoas e instituições que prestam serviços relevantes na área social da saúde. Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode aumentar proteção de mulheres contra violência política.
Câmara aprova punição para má-fé em processos de violência doméstica.
Parlamentares analisam políticas públicas de apoio para a população idosa.
Boa noite. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, elogia o lançamento da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa. Segundo a deputada, a medida busca ampliar a dignidade e combater a violência exercida contra a parcela da população que mais cresce no país.
Maria do Rosário reforça ainda a necessidade de o Parlamento aprovar medidas focadas no fortalecimento da Política Nacional de Cuidados, na criação de um auxílio financeiro para cuidadores de idosos do BPC e na aprovação da Convenção Internacional sobre sobre o envelhecimento humano.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, chama atenção para o crescimento dos casos de violência contra idosos e defende o fortalecimento das políticas de proteção e cuidado. Ele pede garantia de dignidade e segurança às pessoas em situação de maior vulnerabilidade.
Ranieri Paulino ainda destaca a necessidade de ampliar o acesso aos serviços destinados às pessoas com deficiência no interior da Paraíba. Para ele, a descentralização desses atendimentos é fundamental para promover inclusão e assegurar direitos à população que vive fora dos grandes centros.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, defende mais investimentos em políticas de cuidado e proteção para crianças e adolescentes. O deputado afirma que a falta de atenção, presença e apoio familiar pode comprometer o desenvolvimento integral desde a infância.
José Ayrton Félix Cirilo aponta que o orçamento federal ampliou a participação dos recursos destinados a crianças e adolescentes nos últimos anos, mas ainda precisa avançar em áreas como educação, saúde, assistência social, segurança alimentar e proteção de direitos.
Votação.
Punição para quem agir de má fé durante processos de violência doméstica ou familiar contra a mulher é aprovada na Câmara. Confira os detalhes na reportagem de Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que autoriza os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a aplicar punições para quem agir de má fé. A proposta, de autoria da deputada Flávia Moraes, foi aprovada pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Constituição e Justiça. A medida altera a Lei Maria da Penha, com o objetivo de aplicar sanções para quem agir com deslealdade no curso do processo, invenção ou distorção de fatos propositalmente e tentativa de prejudicar outra pessoa injustamente são algumas condutas ilegais. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, relatora na Comissão de Constituição e Justiça, explicou.
A má-fé não ocorre pela simples inexistência de condenação ou falta de prova, mas é caracterizada quando a parte ofensora ou ofendida deliberadamente tenta desrespeitar a justiça, utilizando-se de instrumentos ilegais.
Pelo texto aprovado, se o juiz entender que alguém agiu de má-fé, essa pessoa pode ser punida com multa de até 10 salários mínimos. Durante a votação na Comissão da Mulher, a relatora da proposta, a deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia, concordou que a medida contribui para o bom andamento dos processos e da proteção às mulheres.
Consideramos, pois, que tais aperfeiçoamentos ajudarão a evitar excessos e abusos das partes, conferindo maior credibilidade à Lei Maria da Penha e maior prestígio à verdade real, ampliando a proteção de todas nós, mulheres brasileiras.
Os danos processuais já estão previstos no Código de Processo Civil e ocorrem quando uma das partes, autor ou réu, não age de forma correta. Para essas condutas, o Código prevê penas como multa e indenização à parte contrária pelos prejuízos que sofreu. Agora, o projeto que aplica punições para quem agir de má fé em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Agricultura. Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul, comemora a formatura da primeira turma do projeto Conexão Mulher em Santa Cruz do Sul. A iniciativa reuniu 48 agricultores familiares em atividades voltadas à formação de lideranças femininas e ao fortalecimento da atuação das mulheres no meio rural.
Segundo Heitor Xu, o projeto ofereceu capacitação em áreas como cooperativismo, educação financeira e políticas públicas. Para ele, a qualificação e o incentivo à participação feminina contribuem para o desenvolvimento das propriedades rurais, das famílias e das comunidades.
Anderson Pinto, do União do Pará, critica operações de fiscalização ambiental realizadas por órgãos federais no estado. De acordo com o parlamentar, pendências fundiárias e burocracia atrapalham os produtores rurais, que, segundo ele, sofrem com a insegurança jurídica.
Anderson Pinto defende a ampliação das ações de regularização fundiária e ambiental na Amazônia. Ele argumenta que a definição das propriedades pode reduzir conflitos, garantir segurança jurídica e contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento da região.
Desenvolvimento regional.
Ricardo Maia, do MDB, destaca a assinatura de mais de 2 bilhões de reais em convênios entre o governo da Bahia e os municípios para execução de obras. Segundo ele, os recursos serão destinados a áreas como pavimentação, saúde, educação e recuperação de estradas.
Ricardo Maia afirma que a transferência de recursos e a realização de convênios fortalecem o municipalismo e ampliam a capacidade de investimento das prefeituras. Ele sustenta que a execução de obras contribui para levar desenvolvimento à população do interior.
interior baiano.
Pompeu de Matos, do PDT, defende o avanço de investimentos da indústria da celulose no Rio Grande do Sul, com previsão de 27 bilhões de reais. Ele afirma que o empreendimento pode gerar 12 mil empregos, fortalecendo a economia de Barra do Ribeiro, Guaíba, Tapes, Camaquã e Charqueadas.
Pompeu de Matos cobra equilíbrio no licenciamento ambiental para que exigências técnicas não impeçam a realização da obra. Ele acredita que o desenvolvimento econômico e proteção ambiental podem caminhar juntos, desde que os órgãos responsáveis adotem critérios razoáveis.
Eduardo Veloso, do Solidariedade, lamenta que, em vez de comemorar os 64 anos de emancipação do Acre, seu discurso seja para denunciar o isolamento e o descaso do governo federal com o Estado. Ele cita as estradas intransitáveis e a pobreza da população, que segue sem apoio para crescer.
Segundo Eduardo Veloso, o Estado já respondeu por 30% do PIB nacional durante o ciclo da borracha e hoje sofre com as restrições ambientais. Ele defende a abertura de uma rota ligando o Acre ao Peru para encurtar o caminho das exportações brasileiras rumo ao mercado asiático.
Homero Rodrigues, do Podemos, homenageia os 100 anos de nascimento de José Carlos da Silva Júnior, apontado como referência empresarial e pública na Paraíba. Ele afirma que o legado do empresário inspira novas gerações pelo compromisso com o desenvolvimento do Estado.
Habitação.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a destinação de moradias do programa Minha Casa Minha Vida para Guanambi e cidades vizinhas. Entre os municípios atendidos, ele destaca Pindaí, Malhada, Piripá, Feira da Mata, Ibiaçucê, Sebastião Laranjeiras e Condeúba.
Charles Fernandes ressalta que levou ao governo federal a demanda por unidades habitacionais em cidades que ainda não tinham sido contempladas. O deputado assinala que a expansão do programa para cidades do interior contribui para a redução das desigualdades regionais.
Economia.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, alega que o Brasil atravessa uma crise econômica marcada pelo aumento do custo de vida, pela alta dos juros e pelo crescimento do endividamento das famílias. Ele afirma que a perda do poder de compra tem afetado diretamente o cotidiano dos brasileiros.
Luiz Lima também critica medidas relacionadas às mudanças na jornada de trabalho e argumenta que elas podem ampliar a informalidade. Para ele, o debate econômico deve priorizar ações voltadas à geração de empregos e à recuperação da atividade produtiva.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, rebate críticas da oposição à política econômica do governo federal. O deputado explica que a taxa básica de juros é definida pelo Banco Central e reforça que o Executivo defende a redução dos juros.
Paulo Guedes cita indicadores econômicos e sociais para sustentar a avaliação positiva do governo. Segundo ele, o país registra queda do desemprego, retomada de obras públicas, ampliação de programas sociais e aumento dos investimentos em educação e infraestrutura.
Meio Ambiente.
Os deputados aprovaram proposta que inclui abrigos de animais entre os locais de cumprimento da pena de serviços comunitários. O repórter José Carlos Oliveira explica como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que inclui os abrigos de proteção animal entre os locais onde poderá ser cumprida a pena de prestação de serviços à comunidade. Esse tipo de punição é previsto no Código Penal como alternativa à prisão para condenações inferiores a 4 anos em crimes de menor impacto, como explica a relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Código Penal, né, que fala de prestação em hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos. Então, essa lei, ela vem para alterar e colocar também os abrigos de animais, que são uma realidade da nossa sociedade, inclusive uma realidade de falta de apoio, de mão de obra, porque não é somente uma questão de defesa da proteção animal, é uma questão também de saúde pública, esse cuidado com os animais, né? Foram abandonados, animais de rua.
Júlia Zanatta prevê dupla vantagem na medida.
Isso vai contribuir com a defesa animal, mas também com a ressocialização dessas pessoas que cometeram crimes de menor potencial ofensivo.
A proposta original é do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, registra a prisão de 3 suspeitos de envolvimento no homicídio de um empresário em Imperatriz. O deputado elogia a atuação das forças de segurança do Maranhão com o apoio de órgãos federais no avanço das investigações.
Aloysio Mendes manifesta solidariedade à família da vítima e afirma que a resposta policial ajuda a enfrentar a sensação de impunidade na cidade. Ele espera que as circunstâncias do crime sejam esclarecidas e que os investigados respondam perante a justiça.
Justiça. Marcelo Nilo, do Republicanos, critica a condução da compra de respiradores realizada pelo governo da Bahia durante a pandemia. O deputado cobra ainda esclarecimentos sobre os recursos empregados na aquisição desses equipamentos.
Marcelo Nilo levanta questionamentos sobre a evolução patrimonial de agentes públicos e faz críticas à condução política do grupo que administra o Estado. Ele defende que as suspeitas sejam apuradas com transparência e responsabilização, caso sejam confirmadas irregularidades.
Diante das dificuldades para instaurar a CPMI do Banco Master no Congresso, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, defende a abertura de uma CPI municipal para investigar contratos firmados pelo governo local sem licitações e o envolvimento entre as lideranças políticas e executivos da instituição financeira.
Na avaliação do parlamentar, haveria um esquema destinado a encobrir supostos pagamentos de propinas. Carlos Jordi afirma ainda que as fraudes envolvendo empréstimos consignados começaram na Bahia, seguindo para o Rio de Janeiro. Ele defende investigações imediatas e a responsabilização dos envolvidos.
Relações Exteriores. Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, manifesta preocupação com a segurança jurídica no país. O deputado observa que a parcialidade do judiciário fere o princípio fundamental do Estado Democrático de Direito.
Sérgio Turra cita a decisão da justiça italiana relacionada à extradição da ex-deputada Carla Zambelli para apontar possíveis julgamentos parciais. O parlamentar ressalta que a confiança nas instituições é essencial para a garantia da justiça e da democracia.
Política. A Câmara pode votar projeto que aumenta a proteção de mulheres contra a violência política. A ideia é combater a violência quando praticada também contra mulheres que exercem liderança social e política fora de cargos eletivos. Confira na reportagem de Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que amplia a proteção às mulheres contra a violência política. A proposta inclui na lei que combate a violência política contra a mulher aquelas que exercem liderança social e política fora dos cargos eletivos. De acordo com a proposta, passam a ser abrangidas pela lei mulheres que atuam como defensoras de direitos humanos, líderes comunitárias, dirigentes partidários.